Voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Dúcio Pites.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. No programa de hoje, estamos abordando os pontos controversos do projeto de lei complementar em tramitação no Senado, que autoriza a concessão de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica por autoridades policiais. Estão conosco no estúdio a juíza de direito Magelle Franz Machado e a defensora pública Luciana Artus Schneider, que atuam no primeiro juizado da violência doméstica e familiar de Porto Alegre. Bom, continuando o que a gente conversava, no que está previsto hoje na lei, onde é que a defensoria pública entra, Luciana? Então, o juiz defere as medidas e depois onde é que a defensoria pública vai começar atuando?
Então, Dulce, a Defensoria Pública tem atribuição legal para o atendimento da vítima da Maria da Penha. Então, em todas as comarcas do Estado, tem defensores com essa atribuição para o atendimento da vítima. Há previsão também na própria Lei Maria da Penha. De regra, já nessa primeira audiência, ou no juizado, ou na própria vara criminal, na vara civil, a vítima vai acompanhada de um defensor público. Mas o que a gente entende, é uma cultura que a gente tem que começar a criar, é que uma medida protetiva não depende de uma ocorrência policial para ser deferida pelo juiz. Então, o que a gente tenta capacitar e educar as mulheres em direitos e fazer com que elas entendam é que elas têm várias portas e a delegacia é uma dessas portas de entrada para elas. Mas elas podem procurar diretamente a defensoria e trazer o seu caso e a defensoria pode então postular ao juiz a concessão das medidas protetivas para esse caso. E se for o caso, encaminhar a mulher, caso seja necessário, para a delegacia para que sejam tomadas as medidas também. A gente trabalha em rede. E a defensoria se insere nessa rede, claro, com atribuição para atendimento do agressor, que vai ser atendido por outro defensor público, mas com atribuição para um atendimento amplo para a mulher. Não só acompanhando na parte criminal, porque é uma realidade que no Estado temos muito poucos juizados que fazem o atendimento integral, mas no interior também acompanhando na parte civil, porque a gente vê que o ajuizamento e a mediação de questões como guarda, alimentos e o próprio...
Visitas. Sim, vai ter várias questões que decorrem desse afastamento, né?
Elas são... Resolver essas questões para a mulher, elas diminuem muito a tensão do caso, porque muitas vezes também é um problema financeiro, a mulher ela acaba se rendendo a um processo de vitimização porque ela não tem condições financeiras de sair desse ciclo. E então, fortalecendo essa questão, resolvendo as questões cíveis, se ajuda muito a resolver a questão da violência propriamente dita e a questão da área criminal. Então, a defensoria ela está aberta para resolver essa questão amplamente.
Sim, e na verdade, isso reforça... que o ideal deveria ser o ingresso por esta via e não pela via policial, né? E reforça também, não sei se eu entendi bem, o fato de que não se pode delegar isso para
a autoridade
policial. Sim, porque toda essa avaliação, por exemplo, do juiz, já no momento em que se defere uma medida, já pode ser feita, né, no caso de fixar alimentos ou ver como é que vai funcionar,
até determinar. Até porque muitos casos...
Não seria isso também, não tem como delegar, porque eles não têm como fazer isso lá, né?
Essas medidas, elas não estariam abrangidas por essa modificação aqui do PL, a questão da fixação de alimentos, mas apenas essas medidas proibitivas de afastamento, de contato, de frequentação de determinados lugares. É isso que prevê o PL, que é justamente por isso que nós somos contra, que são medidas que dizem respeito diretamente ao direito de liberdade, né, e de ir e vir, então, do autor do fato, do suposto autor do fato, né? E que numa fase, então, inquisitorial, né, que é numa fase lá da delegacia de polícia, que a gente não tem sequer o acompanhamento da defensoria pública lá naquele momento, nem para o autor do fato, nem para a vítima, né, infelizmente. Então, já até o princípio da ampla defesa já estaria sendo suprimido, né, nessa área. Mas essa questão dos alimentos e guarda, na verdade, muitos casos que chegam até a violência doméstica, eles tiveram início na ausência de regulamentação da visitas, dos alimentos, né? Então, é uma situação de separação. E aí não regulamentaram, aí combinaram que ele ia pagar alimentos, aí ele não paga alimentos, e aí a mulher vai lá, bate na porta, ah, eu vim aqui porque tu tem que pagar alimentos, aí gera Sim. uma violência numa situação que ela por si não deveria ir lá cobrar aqueles alimentos. Então, se ela tivesse tido a porta, né, tivesse procurado a Defensoria Pública, então o que ia acontecer? Ela já ia ter uns alimentos fixados, se ele não pagou, bom, vamos executar, ele vai preso, né? Bom, a questão da visita, a mesma coisa, né? Muitas vezes a mulher também inconformada com a separação, inconformada com o estabelecimento de uma nova relação do seu ex-companheiro, dificulta a questão da visitação. Então,
e tem muitas questões também, a não ser que só o juiz tem condições de avaliar, até porque esse tipo de situação vê a origem. Eu não sei qual é a experiência da defensoria, de vocês têm casos também de usar abusivamente essas
exatamente.
Medidas protetivas
Esses
como
casos...
uma forma... de antecipar uma separação, Sim. de conseguir tirar a pessoa que daqui a pouco Sim. se ingressasse com uma separação de corpos ou com uma judicial superioria,
Esse
que eles
também
usam
é um perigo,
esta via, também
com
é.
Certeza.
Tem
Esse é
isso?
um perigo, né, Luciana? Porque exatamente isso. Aí tu vai lá, tu pode usar uma situação, chega na delegacia, faz um registro de ocorrência, pede o afastamento do lar, aí a autoridade policial, então, sem ter... A balização desses elementos que nós, magistrados, né, temos, vai lá e afasta, então, compulsoriamente o suposto agressor de casa. Aí depois tu vai ver, bom, a situação não era bem aquela. Né? Na verdade, às vezes é para abreviar um processo de separação, né, que se consegue, né, Luciana, lá na vara de família, sem sequer necessitar fazer um registro de ocorrência. Né? Então,
na
muitos casos, eles
vara
não
de
são
família,
criminais.
Eu pegava isso, né? Exatamente. Que às vezes utiliza e eu tenho a impressão que a autoridade policial não tem a mínima condição de avaliar isso, né?
É, porque exatamente, como o nosso cobertor é curto, a gente vê que o cobertor deles também é. Eles estão... infelizmente, hoje é um problema do Estado, mal aparelhados, com poucos agentes, com pouca estrutura.
Salários,
nós sequer
né?
conseguimos nas delegacias do Estado que tenha uma funcionária, uma servidora mulher para atender as mulheres. Nós temos um caso que a gente acompanha no Núcleo da Mulher da Defensoria, que é o caso da Rede de Butiá, que é um caso modelo que a gente faz. Então, a gente está tentando fortalecer e criar um fluxo na rede de lá. Então, nós fomos visitar a delegacia para ver como aquela mulher é recebida. Não, bom, não existe DEAN, que é a Delegacia da Mulher, e é uma realidade do interior. E não existe uma mulher para receber. A vítima de violência doméstica chega na delegacia e ela tem que fazer uma ocorrência na frente de várias pessoas que estão ali sentadas, onde ela é atendida por um homem numa situação de constrangimento absoluto, e não é o ideal. Então, a gente vê que a delegacia também não está preparada para isso.
É, que às vezes tratam de questões bem íntimas, né? Da onde vem
certeza.
A...
Não, e todo o acolhimento que necessita. Às vezes,
Exatamente.
Um acolhimento até especializado. Teria que ter lá nas delegacias uma equipe, né? Um profissional da psicologia que tivesse aquela sensibilidade, aquela capacitação. Não, e mesmo, não tem o psicólogo, mas então que todos os servidores sejam capacitados. E
orientados.
Esse PL do Sim, Luciana, ele... nós temos a inconformidade com o artigo 12B, mas na sua essência
exatamente.
Ele é excelente, porque o que ele busca? Ele busca, ele diz exatamente isso, né? É levar então a capacitação dos agentes da polícia, delegados e servidores para tratar a questão do gênero, para tratar o acolhimento da mulher e o próprio atendimento que seja feito preferencialmente por profissionais do sexo feminino.
Então, nisso, o PL... vai
é
trazer
muito
muitos benefícios. Seria na questão de...
Só da concessão dessas medidas
Das medidas pela autoridade policial.
Que tem aquela questão da restrição, né, da liberdade de ir, da liberdade do direito de ir e vir. Essa é a nossa inconformidade. Porque o objetivo, vem,
claro.
O restante, né, Luciana, vem justamente para sanar essas dificuldades.
O que acontece?
Que a gente
desde
tá
que a Lei Maria da Penha entrou em vigor há quase 10 anos, essa é a primeira alteração. Uhum. Então, o que nós, como operadores do direito da área da mulher, esperávamos? Que quando fosse chegar esse momento de alterar, todos nós fôssemos ouvidos e construíssemos junto esse texto. Porque o PL traz, né, coisas boas, faltam coisas que a gente tem que acrescentar e tem esse artigo nefasto, porque nós, promotores, juízes, defensores, advogados, delegados, nós lutamos todos os dias pelo Estado Democrático do Direito. Então, as nossas garantias mais caras, que é ampla defesa, contraditório, o grau recursal que não teria na delegacia, como a pessoa que foi prejudicada vai recorrer daquela decisão, são garantias pelas quais a gente luta todos os dias.
Não, e a liberdade, não... né?
Exatamente, a gente não pode aceitar, então, que uma alteração legal venha em desrespeito a todas essas garantias mais básicas. É, de certa forma, um retrocesso juridicamente.
E lá no Senado se viu claramente isso, né, Luciana? Então, a gente tem, de um lado, os delegados de polícia batalhando pela manutenção desse artigo e, do outro lado, todas as instituições que integram, né, o sistema. Então, é ali, é o Judiciário, é a Defensoria, é a OAB e o próprio consórcio de ONGs que elaborou a Lei Maria da Penha. Então, está contra esse artigo. E mais, o consórcio conseguiu assinatura de 80 entidades também, de entidades e ONGs que defendem os direitos das mulheres aqui no Brasil, que assinaram também essa nota técnica junto, então, com o consórcio. Então, o que que mostra? Não é uma disputa de poder entre o judiciário e os delegados de polícia, né? Na verdade, é um anseio de toda a sociedade brasileira que isso seja discutido, como a Luciana disse, porque a Lei Maria da Penha, ela nasceu dessa ampla discussão. Ela ficou 2 anos sendo discutida. Durante 2 anos...
E agora a alteração tiveram, colocada rapidamente,
exatamente,
sem discussão.
Durante 2 anos tiveram diversas audiências públicas, né? Para que todos os segmentos pudessem ser ouvidos. Então, isso é um ponto assim que ficou muito claro e que a gente conseguiu, então, com que novamente, agora na próxima quarta-feira, a gente...
É isso que eu ia perguntar. Como presidente da Fonavide, Magelli, que tu estás direto em Brasília, qual é a perspectiva de conseguir alterar, enfim, esse...
Nós chegamos lá com perspectiva zero, né? A gente chegou lá com tudo perdido. Então, foi a nossa mobilização, então, de todos esses integrantes, né, do nosso movimento, que nós já referimos, assim, nós conseguimos já modificar o entendimento de diversos senadores e conseguimos ir adiando a votação, não com o sentido de procrastinar, mas de construir uma solução que venha de fato a beneficiar as nossas mulheres, né, sem interesses corporativos. Então, foi adiada para a próxima quarta-feira e há movimentos de senadoras lá de apresentar, então, emendas, né, que venham a melhorar esse projeto ou que, no mínimo, então, faça com que retorne à Câmara dos Deputados, porque esse projeto teve origem na Câmara, né, para que a gente possa ter um tempo maior e lá, então, se buscar que ele seja discutido em nova audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, né, que é presidida, inclusive, pelo senador Paim, gaúcho, para que a gente possa possibilitar essa ampla discussão e mostrar, então, para os senadores...
Pelo menos essa, né, questão do artigo 12, que me parece do 12 que é mais...
técnica. Claro, e é uma coisa que às vezes passa, não é só a questão da concessão pelo delegado da medida protetiva de urgência. É a questão de que essa concessão pode se tornar satisfativa, porque fica a critério dele enviar ou não para o juiz.
Sim,
então,
às vezes,
daqui a pouco, dentro,
bem
uma medida disseste, que era provisória, né, de urgência, pode virar uma medida
definitiva.
Exatamente. Definitiva, sem respeito às garantias. Sem respaldo
judicial.
Sem respaldo judicial às garantias da vítima e do agressor. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença de vocês. Estamos encerrando mais um Sala de Audiência. No programa de hoje, abordamos o PLC 07/2016 e as alterações que da Lei Maria da Penha. O programa tem produção de Joyce Proença e técnica de Eduardo Prates. Até mais.
Termina aqui Sala de Audiência. Produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.